Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:47, toda sexta-feira a gente fala sobre direito de família aqui no CBN Jornal da Manhã. E se você aí de casa, você que nos escuta no seu veículo, você que está ouvindo a CBN Amazônia, tem alguma dúvida sobre direito de família? Manda aqui agora no 992-29-5123 que o Emerson vai responder e tirar a sua dúvida aqui ao vivo. É aquele momento da consulta 0800, então não perde essa oportunidade. Então bora lá, bora dar bom dia para ele que chega aqui cheio de energia. Toda sexta-feira a gente está meio capenga, meio xoxo, aqui já cansado da semana.
Aí chega o Emerson gritando, bom dia, bom dia, bom dia, gente.
Você já que tira energia na sexta-feira, gente.
É sexta-feira, sextou.
Sexta-feira de manhã ele está com 220. Bom dia, Emerson.
Bom dia, Ritinha. Bom dia a vocês que estão dando essa carona gostosa para a gente hoje na Rádio CBN. E hoje é o dia que você pensa que só acontece na sua casa. Mas eu digo, briga de família é igual, seja na sua, na do vizinho. Família sempre tem, né, gente? Dizer que não tem um barraquinho de família, você tá mentindo.
Algum BOzinho, né, para resolver?
Com certeza.
Olha, então a gente vai tirar aqui a dúvida da Clarice, que mandou pergunta pra gente. Ela falou, olá, Emerson, eu tenho somente uma declaração de união estável. Serve como comprovação de algo se eu precisar futuramente?
Meu amor, essa declaração já serve melhor do que foto, melhor do que print, melhor do que testemunha. Se você tiver uma declaração assinada pelo seu presente de Deus, é suficiente para você levar a metade das calças do patrimônio dele. Então, mas lembrando, né? Eu sempre brinco, né? Pau que bate Chico, bate Francisco. Se você tiver bem financeiramente, ele também pode levar metade do que é seu. Então fica ligado, viu, Clarice?
Emerson, continuando aqui com as perguntas, agora é do Jonas. A minha ex-esposa tem a guarda do meu filho, mas não deixa eu pegar ele. O que que eu posso fazer?
Jonas, o que que você vai fazer? Vai pegar um calendáriozinho, por exemplo, dezembro. O que que aconteceu em janeiro? Ó, tentei pegar meu filho no dia 20, tentei pegar meu filho no dia 25, tentei pegar meu filho no dia 1º, não consegui. Então você já tem ali três datas. Entre em contato com ela, tira o print dessas informações. Então, depois disso, você vai levar para um advogado especialista em direito de família ou até mesmo defensoria e você vai levar as provas. Olha, no mês de dezembro, que é um mês de final de ano, que é um mês de confraternização do pai estar com o filho, eu estou sendo impedido de ter contato. E mesmo com o processo, você vai informando, olha, janeiro entrei em contato e com isso o teu advogado ele vai trabalhando. Quando chegar na frente do juiz, o juiz ele já vai dar uma decisão imediata. Qual é? Olha, Maria José, entrega o filho para o Jonas, e aí Jonas vai, vamos ver, ele é um recém-nascido, é uma criança de até 3, 4 anos, já tem mais de 5 anos, já é um adolescente, olha, ele tem que ter contato com o filho sob pena de multa de R$500, R$1.000, já vi várias multas nesse sentido, Rita, e com isso você tem acesso. O que eu quero deixar muito bem claro para os pais como o Jonas, não deixa, Jonas, o tempo, vamos dizer assim, estender. Porque se você, quanto mais tempo você adia, o seu filho vai crescendo, ele vai perdendo uma referência como você. Aí você imagina, você só vai procurar o seu filho 10 anos depois. Não é assim que vai estreitar uma relação de amor, de confiança. Então, quanto antes você fazer, melhor. Essa semana, Rita, chegou um caso lá no meu escritório, bem parecido com o do Jonas, que ele dizia o seguinte. Ah, agora eu quero ter acesso ao meu filho. Aí eu falei, tá, vamos entender o que foi que aconteceu. Ele passou longe do filho durante 15 anos e quando ele soube que o padrasto ia registrar o menino, aí ele acordou. E aí eu, como advogado de família, eu sempre priorizo o quê? Realmente os direitos e o direito da criança. Eu falei assim, aí eu falei, fulaninho, ó, você é meu cliente, você me contratou, mas eu tenho que te dar uma atenção. Enquanto você estava ausente 15 anos, quem deu amor, carinho e atenção e está aqui comprovado no processo foi o padrasto. Eu vou brigar para que você tenha os seus direitos de pai, para que você não seja excluído, mas agora é hora de você acordar para cuspir e dar amor para o seu filho. Porque se o seu filho está aqui falando para a psicóloga que reconhece o padrasto como pai, é porque você deixou o quê? Você deixou um espaço vazio. Então, tanto para a mãe quanto para o pai, é muito importante que a gente não perca o contato, o amor, o carinho com a criança, porque senão aparece um outro e pode suprir esse amor. O que você acha, Rita? O que você acha, meu amor? É ou não é?
Com certeza.
Com certeza. Olha, a gente vai agora com a pergunta da Sara. Ela diz que tem uma filha de 7 anos com um ex-namorado. Ele registrou através de declaração. Nunca viu ela e só agora entrei na justiça.
Vixe, que parece
está
que eu tô...
dando pensão. Porém, ele tem muita coisa e só dá R$1.000 de pensão. O que eu faço para ele pagar a pensão em folha?
Sarinha, primeira coisa que você tem que procurar um bom advogado, porque já está errado esse pagamento. Eu sempre digo, você já tem que pedir o desconto diretamente na folha de pagamento e de acordo com o salário do pai, mas você não pode esquecer que você, como mãe, tem que demonstrar os gastos da criança. Tem uma cliente, agora recente, que a gente aumentou a pensão dela, que era de 1 para 3 salários mínimos. Aí você vai dizer assim, mas Emerson, né? Como que você conseguiu aumentar a pensão de 1 para 3 salários mínimos? Porque ela nunca conseguia fazer esse aumento. Só que os advogados dela de antes só falavam assim, a pensão tem que aumentar, porque o pai tem dinheiro. Só que os advogados não juntavam uma tabela, não colocavam os gastos de casa, não organizavam, Rita, os gastos da criança, não juntavam o laudo médico que a criança tinha ali um pouquinho de TDAH, não colocavam o laudo da escola que a criança era hiperativa na escola, não colocavam que a criança precisa de um acompanhamento maior e não organizavam os comprovantes de pagamento das despesas da mãe. Eles simplesmente colocavam. Aí você imagina, a doutora Amaral, o doutor Fernando, o doutor Vilela, que são juízes da vara de família daqui, cada um deles recebe praticamente 100, 150 processos por dia. Você acha que ele vai conferir se o advogado jogar tudo bagunçado lá?
Difícil, né?
Muito difícil. Porque o que, que acontece? Eles vão resolver conforme chega. E se o advogado ele junta a documentação correta, organizada, é melhor para quem? Para a criança. E aí, com isso, a gente conseguiu comprovar que o pai já era servidor público do Estado, ganhava praticamente 9, 10 mil reais e estava pagando o salário mínimo. Então, foi fixado o quê? Uma pensão de 3 salários mínimos para a criança, mais direito a 13º, que a criança também não estava ganhando, descontado diretamente no contra-cheque dele. Então, sempre fica a dica, a mãe tem que comprovar, além de que o pai ganha bem, mostrar isso, comprovar também o gasto da criança e sempre organizar a documentação. Com esses 3 pilares, provavelmente a sua pensão vai ser majorada. Se tiver faltando uma das situações, provavelmente o juiz ele não vai dar o direito para você.
E se esse pai tem outros filhos, como é que fica a situação?
O juiz ele vai analisar, poxa, ganha bem, mas isso vai ser dividido em relação aos outros filhos. Vou te dar mais um exemplo, o que aconteceu no estado do Acre. Determinado secretário X, ele não queria pagar, ele queria pagar R$2.000 de pensão para o filho. E ele falou assim, não, se você quiser eu vou pagar R$2.000 de pensão porque eu tenho mais 4 outros filhos e já pago pensão, que dá os 30%. A gente ajuizou o processo e o juiz fixou 30% dos rendimentos dele, que dá em torno de 7 a 8 mil reais. Aí o advogado dele pegou e foi lá, não, como assim? Porque está dando mais de 50% da renda dele. Aí o juiz falou, não, você não fez filho? Então eu posso comprometer até 50% da sua renda. Então, olha como é que é a diferença. Mas a gente juntou tanto a necessidade da criança, a mãe ela teve que se afastar, a Rita, do trabalho dela para cuidar do filho. Então, a mãe diminuiu a capacidade de renda para cuidar daquele recém-nascido. E o padrão que ela tinha para ser mantido tem que dar os 30% dos rendimentos dele. Então, você comprovando necessidade da criança, possibilidade do pai, facilmente a pensão ela pode ser deferida. Mas é sempre um trabalho em conjunto com a mãe e com o advogado.
E a gente vai com mais dúvidas por aqui. A dúvida da Júlia. Ainda tem tempo?
Poxa, eu queria só da adoção.
Não dá tempo da adoção? Bora da adoção.
Da adoção.
Olha, a Janaína Emerson contou que tem uma vizinha que teve um bebê recentemente e disse que não quer ficar com a criança. Essa vizinha pode simplesmente entregar o bebê para outra pessoa que queira criar? Isso é permitido por lei?
Olha, não pode. A regra, Ritinha, é o seguinte. Você tem que entregar para o serviço psicossocial do Tribunal de Justiça. A Ruthlene, inclusive, que é a psicóloga do tribunal, a maior, porque ela tem uma experiência surreal, ela até vai vir aqui que a gente vai convidar ela para fazer um programa só sobre adoção.
Maravilha.
Então, tem todo o encaminhamento dentro do tribunal destinando essa criança, até porque essa criança ela vai passar por uma visita social, a gente tem que saber se a mãe está naquele período puerperal, né, que a mãe ela fica ali, que ela tem ali um afastamento da criança, ter um tratamento com essa mãe, depois colocar essa criança na fila nacional de adoção. e o cadastramento desses pais na fila. Vai ser feito todo um procedimento, tanto da criança quanto dos pais que querem adotar. Essa criança passa por um estágio de convivência para saber se ela está adaptada àquele lar, e aí com isso ocorre a adoção. Mas Emerson, se ela quiser entregar mesmo assim, eu aconselho a essa família que for pegar não adotar direto, mas a gente vai fazer um termo de guarda para aquela família ficar resguardada. E aí, Rita, quando essa criança ela já passa, vamos dar um exemplo, 4 anos com essa família ela pode adotar, porque ela entra em uma regra específica da lei. Quando essa criança ela já está acostumada no ambiente familiar, ela tem preferência na adoção. Então, ela faz o cadastramento, mas ela vai informar, olha, eu já tenho tempo de convivência, a criança já está no meu seio familiar, ela tem amor, tem apego, e com isso você consegue furar a fila de adoção. Já aconteceu isso com um cliente meu e a gente conseguiu. Por quê? Porque ele ia perder a criança e ele me procurou porque ia perder a criança. Só que a gente conseguiu comprovar para o juiz e falou assim, olha, juiz, vai ser muito prejudicial para a criança se ela sair desse lar, sendo que ela já está totalmente ambientada.
Então, dúvida esclarecida por aqui. Emerson, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos aguardando ela viva aqui para explicar
Vou chamar o juiz responsável, a doutora Ruth Lane. Ela é maravilhosa para a gente falar sobre adoção. Gente, quem quiser acompanhar nas redes sociais, manda as perguntas para a gente fazer tudo para você. Segue lá, emersoncosta.dv, que a gente está aqui toda sexta-feira esclarecendo tudo direito de família para vocês.
Muito obrigada, Emerson.